Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas deputadas e deputados, senhoras e senhores, imprensa presente, muito boa tarde a todas e a todos. O mês de setembro é marcado pela campanha Setembro Amarelo, que busca prevenir casos de suicídio por meio de incentivos aos cuidados com a saúde mental. O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo inteiro e gera grandes prejuízos para a sociedade. De acordo com a última pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde, foram registrados, em 2019, mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar com os episódios subnotificados, pois, com isso, estima-se mais de 1 milhão de casos. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia. Embora os números estejam diminuindo em todo o mundo, os países das Américas vão na contramão dessa tendência, com índices que não param de aumentar, segundo a Organização Mundial de Saúde. Sabe-se que praticamente 100% de todos os casos de suicídio estavam relacionados a transtornos na saúde mental, principalmente as não diagnosticadas ou não tratadas anteriormente. Desta forma, Simone Santana, deputada, a maioria dos casos poderiam ter sido evitados se esses pacientes tivessem acesso a tratamento psiquiátrico com acompanhamento psicológico e a informações de qualidade. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a quarta causa de morte, depois de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Trata-se de um fenômeno complexo que pode afetar indivíduos independente da classe social, da origem, do sexo e de sua idade. Segundo dados da Secretaria de Vigilância em Saúde, divulgado pelo Ministério da Saúde, em setembro de 2022, entre 2016 e 2021, houve um aumento de 49,3% dos casos de suicídio. Nas taxas de mortalidade de adolescentes de 15 a 19 anos, chegando a 6,6 óbitos por cada 100 mil habitantes. E de 45% entre adolescentes de 10 a 14 anos, chegando a 1,33 óbitos por cada 100 mil habitantes. Uma das principais causas é a vulnerabilidade no lar, com agressões, falta de cuidado e apoio interrelacional que perpassa gerações. Há relatos de violência física ou psicológica e negligências na família, em praticamente todos os casos pesquisados. Assim como existe uma história pregressa de suicídio familiar ou envolvendo amigos, colegas, vizinhos ou conhecidos. A grande maioria dos casos tem históricos de problemas psiquiátricos na família, com destaque para ansiedade e depressão, inclusive em gerações anteriores. Quase a metade dos adolescentes pesquisados tem familiares que abusam do álcool ou outras drogas. Entre as motivações, também há registros de desentendimentos e rompimentos com namorados, namoradas, abuso sexual, bullying nas escolas, abuso de álcool entorpecente, separação dos pais, pressão escolar, estresse pós-traumático, obesidade, interação negativa nas redes sociais virtuais e problemas decorrentes de atração por pessoa do mesmo sexo. Há pouco, acompanhamos aqui em nosso estado um episódio de crise de ansiedade coletiva em uma escola estadual. Outros episódios de violência pelo Brasil, terminando em mortes, também chamam a nossa atenção. Muitas vezes, não é apenas uma situação que induz o jovem a querer tirar a própria vida, mas uma série de pequenas e decepcionantes circunstâncias que levam à sensação de desesperança e, com isso, podem estar afetando a sua saúde mental e podem pensar no caso de cometer o suicídio. Pesquisas sugerem que 1 em cada 7 crianças está sujeita a sofrer a depressão. Para cada suicídio consumado, há pelo menos 100 adolescentes que tentaram, mas não conseguiram dar cabo à própria vida. É necessário desenvolver estratégias de prevenção ao suicídio. Caso a criança ou adolescente apresente algum sinal, algumas medidas podem e devem ser adotadas. procurar aperfeiçoar a inteligência emocional dos jovens, como solucionar problemas, tomar decisões, lidar com a raiva, resolver conflito e comunicar-se sem medo. Transmitir ensinamento e conhecimento, mostrando que todos passamos por experiências negativas e o que importa é focar no lado positivo. Procurar se relacionar com o jovem de forma tranquila e equilibrada, ensinando por meio de exemplos concretos como lidar com a fúria. Afirmar que ele é importante, que é amado e que sempre será levado a sério. Não esperar que ele venha até você. Temos que ter várias formas de abordar essas crianças, esses adolescentes que estão passando por uma crise de ansiedade, crise de depressão, e com isso eles se tornam mais isolados. Eles passam a diminuir o convívio com seus amigos, com seus vizinhos, passam a não ter prática de atividade física, começam a ter mudanças nos padrões de sono, de apetite. E essas crianças e adolescentes, elas passam a ficar totalmente isoladas. Tentar não declarar que tudo é drama de adolescente e observar se há exageros ou se é uma simples brincadeira. Responda ao jovem com empatia, compreensão, isso se chama escuta afetiva, onde a intenção é deixar a pessoa falar até se esvaziar e se sentir leve. Quando o jovem falar ou escrever sobre suicídio, não cultive mágoa ou raiva. Procure criar um espaço seguro onde ele esteja e possa confiar em você. Incentive-o a ver a família, amigos ou vizinhos. O apoio social ajuda o jovem a se sentir melhor. Evite disputas de poder com relação a eventos ou convites específicos para evitar conflitos que levem ao estresse. Sugira exercícios físicos, pois eles sempre elevam a sensação de bem-estar. Incentive a moderação. Adolescentes em crise precisam ir com calma consigo mesmos, adotando um ritmo mais realista e sugira, por exemplo, que as tarefas grandes sejam divididas em pequenas tarefas mais gerenciáveis. À medida que a confiança do jovem aumentar, ele se sentirá muito mais disposto a assumir mais responsabilidades. Essas são iniciativas simples que podem salvar vidas. Como médica pediatra, convoco os senhores e as senhoras aqui presentes para que possamos nos unir diante desta causa, viabilizando políticas públicas que assegurem às nossas crianças e adolescentes uma condição de vida digna, saudável, com acesso à educação, saúde e acolhimento afetivo. Aproveito para registrar aqui o nosso apelo à governadora Raquel Lira, para que tenha um olhar sensível à saúde mental das nossas crianças. A presença de um psicólogo nas escolas é fundamental e já está prevista em lei. Precisamos trabalhar para que essa medida seja efetivamente cumprida. Por fim, como membro da mesa diretora desta casa, quero parabenizar o presidente Álvaro Porto, o primeiro secretário Gustavo Gouveia, pela promoção de uma série de atividades em alusão ao Setembro Amarelo, voltado ao bem-estar físico e emocional dos nossos colaboradores. E quero falar que nós precisamos, nos municípios, ter em número maior os CAPs infantis para o atendimento das crianças e adolescentes. E aqui, a nível do Estado, precisamos de mais médicos psiquiatras nas UPAs-E, para que as pessoas também tenham acesso a esse tipo de profissional de saúde e que vai conter muito das crises de ansiedade, depressão, enfim, que pode levar ao suicídio. Era isso que eu tinha para hoje, senhor presidente, e boa tarde a todos e a todas.